Outro elemento para pensar o momento atual da pandemia, né, é a questão da falácia do neoliberalismo mundial. Ou seja, a gente vive hoje uma espécie de colapso do sistema, da lógica capitalista neoliberal, da lógica do governo neoliberal. Porque em grandes países, berço, países que foram originários no debate do liberalismo clássico e depois do neoliberalismo, como é o caso da Inglaterra, dos Estados Unidos e de outros países europeus, todos esses países tiveram que romper com a receita, vamos dizer assim, da lógica do Estado mínimo, da lógica central do liberalismo, da lógica central do neoliberalismo, que é deixar o Estado afastado das relações econômicas, deixando que supostamente a economia caminhasse por si, a lógica da mão invisível, né, da economia do Adam Smith. Isso fica evidente hoje que é uma falácia do ponto de vista da sua materialidade, porque essa pandemia mostrou que países que não possuíam um sistema de saúde para todos, né, distribuído de modo universal, universalizante, como o Brasil possui, países que não possuem isso entraram em colapso, como é o caso dos Estados Unidos, que a saúde é privada. Então, além disso, o Estado teve que entrar pesadamente na economia, sobretudo para proteger os empregos e, consequentemente, as empresas, né? Também, sobretudo as pequenas e médias empresas, e também bancos, né? Os estados, infelizmente, os estados também entraram na salvaguarda dos bancos. Sendo que, historicamente, no neoliberalismo, a contenção sempre esteve voltada e a regulação para os gastos sociais e para os direitos sociais, né? E para os gastos com educação e saúde. Mas o apoio ao setor financeiro sempre esteve presente no neoliberalismo. Isso sempre foi uma marca contraditória do sistema neoliberal, que o Estado não participa, só participava para alguns e para grandes corporações. Então, hoje fica evidenciado como que a lógica neoliberal ela cai por terra ou ela entra em colapso, ela entra em conflito, porque não daria para permanecer a sociedade, né, numa harmonia mínima, vamos dizer assim, num contrato social mínimo, se o Estado não entrar com um aporte financeiro para garantir o bem-estar coletivo, a saúde coletiva e garantir a quarentena, o isolamento social. Nesses países, em todos esses países, a maioria dos países, inclusive de primeiro mundo, todos entraram com um aporte financeiro muito grande, inclusive com dinheiro direto para o trabalhador, que aqui no caso brasileiro foi apenas R$ 600 e foi feito na marra, porque o governo federal estava propondo 200, míseros R$ 200. Então, de modo até contraditório, todo mundo estava indo fornecendo um apoio estatal e o Brasil retardou esse apoio, inclusive, sendo novamente um ponto fora da curva da própria história. Então, assim, o neoliberalismo, aí vale a pena trazer para o debate dois franceses, né, em um livro chamado A Nova Razão do Mundo, é um livro recente. Que Dardot e Laval, os franceses, né? Eles já falavam dessa perversidade do neoliberalismo no mundo. A perversidade por não mais apoiar, né, um estado de suporte social, na saúde e educacional para os povos, né? Deixando isso a cargo de cada pessoa, né? Então a lógica é uma lógica individualista, né? Então, além de ter esse caráter que o Dardot e Laval chamam de um caráter autoritário do Estado, baseado na lógica do individualismo, de cada um por si, inclusive, sem dar o apoio às populações vulneráveis, né? E às populações mais precarizadas. Então, além de Dardot e Laval Além de falar desse caráter autoritário, excludente, individualista da lógica neoliberal, eles trazem um outro elemento nesse livro, A Nova Razão do Mundo, que é interessante falar, que é eles dizem que a lógica neoliberal produziu, na verdade, uma nova racionalidade. E essa racionalidade é como se ela tivesse alcançado as almas das pessoas e virado e se transformado, né, numa espécie de mantra. É como se a dominação interna da lógica neoliberal não é apenas relacionado ao elemento econômico, social e de saúde pública, mas é também relacionado a um modo de pensar a humanidade e como que e a si mesmo. E aí eles mostram como que existe uma faceta nessa lógica neoliberal que foi introduzida nas pessoas individualmente, nas mentalidades, nas mentes das pessoas. Então, que isso é um processo de dominação mundial. E aí, esses dois autores franceses, é interessante de ser revisto aqui, porque faz um alerta, inclusive, para que a gente faça a crítica a essa forma neoliberal, né? Para mostrar que os indivíduos, vamos dizer assim, não podem. Os indivíduos, sobretudo os historicamente vulneráveis, não podem ser deixados à própria sorte, sem um apoio estatal. O apoio do Estado é fundamental. Nesse momento de pandemia, inclusive, isso ficou evidente, ficou nítido e cristalino. Como que, se não tivéssemos o apoio do Estado, pessoas não poderiam estar em quarentena. Pessoas passariam ainda mais necessidades, fome, carências, mais do que aquelas que já estão passando. Então, nesse momento, a força do Estado como um ente coletivo, institucional e republicano é fundamental. E mostra, inclusive, e rompe com esse espectro dessa lógica individualista defendida pelo neoliberalismo. Vale a pena também citar um autor que está numa coletânea recente, agora de 2020, publicada há menos de um mês atrás, agora na época da pandemia, que se chama Coronavírus e a Luta de Classes, organizado por Mike Davis. E por outros autores, como David Harvey, o geógrafo, que inclusive participa também como autor. Mas é interessante citar o Mike Davis, que também vai fazer uma crítica a esse momento, faz uma crítica no livro, né, no texto, no capítulo, a esse momento da pandemia mundial, inclusive para mostrar, ele é um americano, né, o Mike Davis, é um economista e historiador, ele fala do legado da austeridade. Ele usa esse termo. Ele fala assim, ele chama a atenção como que vivemos hoje o legado da austeridade, no sentido negativo, no sentido de que, graças a uma lógica de contenção de gastos, sobretudo na saúde pública, para favorecer o capital financeiro privado do setor de saúde, graças a esse tipo de lógica que foi contendo os investimentos sociais em saúde e na questão sanitária, que terminou provocando um aumento da pandemia, inclusive. E o curioso é que o Mike Davis fala disso antes dos Estados Unidos ter colapsado. Hoje já passaram, já temos mais de 40 mil mortos nos Estados Unidos. O Mike Davis fala isso aqui há quase um mês atrás, mostrando como que ele achava que a lógica neoliberal que havia sido imposta nos Estados Unidos há décadas atrás, desde a década de 70 principalmente, até mais a atualidade, que isso iria provocar um colapso na estrutura americana. E de fato foi o que ocorreu. Então acabou que o Mike Davis acertou em fazer essa projeção do que iria acontecer. E aí, o Mike Davis também traz uma coisa interessante, que é, ele diz assim, que os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores mais subalternizados, em condições sociais mais precárias, e que vivem daquilo que vive diretamente né, do suor do seu trabalho, vamos dizer assim, vivem muito na imediaticidade, vendendo hoje para comer amanhã, né? Pessoas que vivem em subemprego, na informalidade, em trabalhos autônomos, ele coloca como que essas pessoas, inclusive nos Estados Unidos, estavam vivendo já o dilema entre renda e proteção. Isso é curioso, né? Porque aqui no Brasil a gente vive muito isso, principalmente com os trabalhadores, os entregadores por aplicativos, né? Uma massa de trabalhadores que estão trabalhando aí, correndo, arriscando suas vidas, mas para entregar os produtos, sobretudo nesse momento de quarentena. Mas essas pessoas vivem um dilema: ou trabalham ou passam fome. Então, esse é um elemento que ocorreu, mostra as fissuras, na verdade, da lógica econômica neoliberal, da lógica econômica e política do neoliberalismo. A lógica é excludente, individualista e, ao mesmo tempo, autoritária, porque não atende de modo universal às pessoas e nem gera um processo de equidade no acesso aos bens de consumo e aos elementos de suporte à vida, como a questão da saúde. Então, isso ocorre num país mais poderoso do mundo. Imagine o que ocorre no Brasil. Então, é também uma questão que já estamos passando na realidade brasileira, um drama, vamos dizer assim, do povo brasileiro, né? Esse drama é o que fazer, né? Inclusive, diante dessa situação, para essa massa, gama de trabalhadores que não tem a proteção social, não tem a seguridade social e que representam mais de 50 milhões de pessoas, né? E aí você bota dessas 50 milhões a quantidade de outras pessoas que estão, de famílias envolvidas, né? Filhos. Então, assim, é uma situação em rede, e que representam um número significativo da população trabalhadora brasileira. Então é disso que a pandemia também evidencia e também mostra a falácia da lógica neoliberal de afastar o Estado das relações sociais e econômicas. Ou seja, hoje mais do que nunca ficou evidente a importância do Estado como um grande balizador universal e um grande mediador universal, sobretudo para as garantias individuais e coletivas e para resguardar o acesso à saúde, à educação de modo coletivo e compartilhado.